Eu sou pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de pau. Minha galera do Brasilzão é patriota, baixa o filminho, só na maciota. Melhor, né? Porque pelo menos combina.
Combina.
Mais apropriada, mais apropriada.
E agora sim está começando o Pô de Café número 13. Que vai ser o mais pirateado dessa semana. Todo mundo vai baixando
Todo
no
mundo vai.
download
Acho que a
ilegalmente.
gente devia até colocar lá no Pirate Bay para quem quiser
É verdade.
disponibilizar.
É.
Pra começar legal, né? Vai ser o arquivo mais baixado.
Fique de Cid.
Ah, é verdade, é muito difícil, né? Pirataria é um negócio muito
É,
difícil.
precisar da ajuda dos outros não
Nossa,
dá
Deus me
certo.
livre. Aliás, mas pelo menos pra isso os brasileiros servem, né? São um dos maiores semeadores de pirataria do
Como
mundo.
é que é? Você baixa um e devolve outro. É isso
Exatamente.
aí.
O ideal é você fazer um upload no mínimo 2 vezes o que você baixou,
Sim.
pra nunca morrer o arquivo.
Verdade. E assim, é ajudar as pessoas que não sabem fazer download, né? Eu tenho uma amiga, não vou contar quem, pra não expor ela aqui, que fez até tutorial ensinando as pessoas a baixarem no Pirate Bay, pra elas pararem de ver coisas em RMVB
É, aí eu sou.
Uma amiga que eu não posso contar
Aí eu
quem,
sou
tá, pessoal?
totalmente a favor, porque quanto antes a gente eliminar o
Nossa,
RMVB
Da
do mundo
face da
digital.
terra.
É.
RMVB foi uma praga mundial, né? Deus do livre.
Ainda sola aí.
Quantos animes as pessoas não viram nessa qualidade, né? Não que a gente esteja
Quantos
recomendando.
episódios de Law & Order SVU e etc.
É, com legenda embutida.
Embutida,
É.
claro.
Deixando
Em
claro.
sueco, às vezes, né? Não, não eu. Uma minha
Não,
amiga me
é,
contou.
deixando claro que o principal propósito do torrent é você baixar distribuições de Linux ou
Sim.
discografias gratuitas, arquivos open source.
Open source.
Outras coisas não devem ser baixadas por lá.
Atenção!
Digo.
Este podcast não incentiva a pirataria.
Não incentiva. E tocando diretamente nas suas rádios piratas da internet, porque não transmitimos mais por FM, começa o Pô de Café 013 com a equipe mais pirateira. Mentira, não é não.
Não.
A equipe mais legalizada do Brasilzão. Equipe do Café com Filme, composta por. Pode falar o nome.
Lu Belim,
o Charlin.
Charlin Guerreiro e eu, Fábio Jordan.
Hoje ninguém
O
tem
trio.
codinome. Hoje somos nós mesmos de cara limpa
É,
pra
não, porque
mostrar
você
que
não pode.
ninguém pirateia nada
É, exatamente.
Sem disfarces.
Exatamente. Mas ele poderia ser o Fábio Sparrow.
Poderia.
Poderia.
Pena que agora eu perdi o timing, agora não sou mais.
É, droga.
E é isso, né, gente? Estamos começando aí um tópico polêmico.
Polêmico.
Que é essa pirataria insana que tá rolando no Brasil faz
Ah, é
tempo.
hoje da pirataria? Achei que a gente ia falar sobre mamilos.
Ela baixou o arquivo doc pirata ali mesmo. Conteúdo alterado. Tá errado teu roteiro.
Muito bem. Então, é isso.
Então tá dado início aos trabalhos, né?
É.
E o que acontece, gente? Acontece que o Brasil. O Brasil e o mundo dependem dessa internet, né?
Mas internet linda.
Essa internet que estragou o cinema.
Estragou o mundo, né?
Estragou o mundo, exatamente.
É, cinema vai falir por causa disso.
Mas pelo menos a internet trouxe uma coisa boa, memes.
Memes. Memes sobre o cinema falindo. A
Exatamente.
internet faliu várias instituições que já estavam consolidadas, né? O jornalismo, o cinema, a televisão e tudo mais.
Você que tá ouvindo e tá criticando os corruptos, você que tá baixando esses arquivos aí, você faz parte disso.
Você é igual. Você é igual.
Você é o sujo falando do mal lavado.
É, você é o sujinho falando dos porcos afundados na lama.
Isso.
É isso. Mas é isso, a invenção da internet propagou essa coisa insana da pirataria, mas também levou muito entretenimento pra muita gente que não tinha, né?
É, na verdade, assim, a internet intensificou uma coisa que já acontecia. Com a internet é a versão digital do tiozinho vendendo DVD na Praça Rui Barbosa e naqueles TNTs espalhados no chão que ele puxa quando vem um policial e etc. Mas é isso massificado, né? Com
E lembrando que tá desempregando um monte de tiozinhos.
Tiozinhos. E vendia.
Porque na internet é tudo de graça.
Né? Não pago nem R$2 pelo.
Na verdade, quem desempregou esse tiozinho foi o cara que começou a colocar 3 mil músicas no pendrive e vendeu o pendrive com sertanejo por R$10.
É verdade.
Mix.
Mix sertanejo. Super seleção.
Várias formas de pirataria, de difusão dos arquivos, mas nos atendo aqui aos filmes, acho que é bom a gente começar um pouquinho antes, lá atrás, ou pode ser agora, mas falando, não chegando já também na internet, mas chegando talvez na raiz do problema, que é o cinema, né?
Isso aí.
Cinema.
É. O cinema, que é uma experiência maravilhosa e que muita gente no Brasil ainda nunca foi ao cinema.
Nossa.
Por quê? Porque muitas cidades nem tem cinema.
Nem tem.
A minha cidade não tinha cinema. O primeiro filme que eu vi no cinema foi quando eu vim pra Curitiba. Isso foi em 2007. Não, 2006. E o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o do Superman. Pensa,
Superman
2006.
Retorno?
O Retorno.
Eu já nem lembro mais.
É o Retorno, então, de 2006.
Então,
começou mal, né, tadinho?
Comecei mal pra e pensa, gente, eu tinha 19 anos e eu... Não tinha ido ao cinema. Eu nunca tinha ido ao cinema, porque na minha cidade não tinha. E não tem até hoje. Quem é da minha cidade, que é Santa Isabel do Oeste, e precisa ir pro cinema, precisa dirigir uma hora até Francisco Beltrão, ter muita sorte pro cinema estar aberto, porque não abre todos os dias, segundo me consta, e torcer pra ter um filme minimamente interessante, né? Porque até poucos dias atrás não dava nem pra consultar a programação na internet, agora pelo menos dá. Mas é uma loucura, assim, não tem? Pensa, você tem que dirigir uma hora pra ir no cinema.
É absurdo.
E não é assim, nossa, uma cidade isolada no meio do deserto, assim, é tipo uma coisa, é uma situação muito comum. Meus pais, a cidade em que eles moram, não é mais a mesma, é bem maior do que a anterior e ainda não tem cinema. Eles ainda têm que dirigir até Itajaí, que só tem também acho que um ou dois cinemas, pra assistir. Então não é uma realidade mega distante, assim. Muito pelo contrário.
Dá pra entender, porque pelo ponto de vista das empresas que têm redes de cinema, né? A gente até entende de não ter cinema em tudo quanto é cidade, porque é um investimento muito alto. Às vezes um público muito limitado, né? Então se você tem uma cidade com 15, 20 mil habitantes, vamos pensar em Curitiba. Você tem 2 milhões de habitantes aqui, e temos o quê? Sei lá, 15 redes de cinemas distribuídas em diferentes... Na verdade, menos redes de cinemas, né? Mas 15 shoppings.
Salas de cinema.
Começa por aí, porque, por exemplo, Curitiba é uma cidade grande, uma capital, 2 milhões de habitantes e não tem nenhum cinema de rua. Os cinemas de rua fecharam todos. Tem os da Fundação Cultural, mas são salas diferentes, né?
E mesmo assim
são salas menores. São menores, inclusive, das que você encontra no shopping.
E
o resto é só em shopping.
E tem, tipo, cinemateca, umas coisas, né? Umas mostras muito alternativas.
Só pra mostra e geralmente é até... É gratuito, né? Entrada franca. Porque são coisas sustentadas pelo governo. Então...
Pra disseminar cultura, né?
Exatamente. Não é pra disseminar o blockbuster, então você não vai ver o Piratas do Caribe lá. Mas...
E aqui tinha vários. E não tem mais porque o mercado mudou.
Mudou, normal, porque a pessoa hoje em dia não quer sair no cinema. Ela quer ir no cinema, ela quer fazer compra, ela quer pegar um lanche. E a meta é filmes e lanches.
Filmes e lanches.
Agora você
tem lanche no filme.
Exatamente. É. Pode levar a pipoquinha ali e tudo, né? Então, e claro, isso em grande metrópole principalmente dá pra entender, porque além da comodidade de ter todas as praticidades, você tem questão da segurança. Porque no cinema de rua era um pouquinho mais complicado, né? Então, tipo, a gente tinha que achar um estacionamento próximo, aí você tinha que cruzar uma praça, às vezes alguma coisa, então tinha. Com o crescimento populacional também tem o crescimento da insegurança e por conta disso muitos cinemas fecharam. Mas é claro, a gente sente falta porque os cinemas que a gente tinha de rua aqui eram gigantescos, né?
Era enorme.
Era como um teatro,
um charme,
pra 400, 500 pessoas assistirem filme, enquanto que as salas de cinema de shopping são limitadas a 150, 250, dependendo da sala, né?
Caramba, eu não sabia que era tão grande assim.
Se não me engano, o Plaza tinha dois balcões.
Nossa, que legal.
Exatamente.
Pensa, se você abrisse um cinema, uns cinemas assim... mesmo que fosse em bairros ou tal, ou sei lá, se abrisse na minha cidade mesmo, você ia ter um quórum bizarro, uhum, de 10 pessoas por sessão que nunca que ia sustentar.
É,
e metade pagando meia ainda. Você não sustenta.
Porque
mesmo.
Os mais interessados são os jovens, é só a gente pegar pai, tio, qualquer parente. Você vê, tem um pai e tio que faz, o cara fala, faz 25 anos que eu não vou no cinema mais. O último filme que eu vi foi o Batman de 89. Eu, tipo, é normal, porque a pessoa vai passando tempo, ela deixa de ter interesse por essa cultura, porque ela, sim, prefere ficar no conforto de casa e tal. Uhum. Ainda mais agora com essas tecnologias, porque nas cidades pequenas já tem alguma internet em muitos lugares e a pessoa tem como ver um Netflix, como baixar um, sim, filme, alguma coisa.
Não. Jardim Espaço tem uma TV a cabo ali.
É, né? Exatamente.
Ou assim, não tem, não é, sei lá, gente que gosta de cinema, que escreve sobre cinema, a gente vê um filme por dia ou um filme, uhum, a cada 2 dias. Mas essa galera tá super satisfeita com o que tá passando na tela aqui,
é,
né?
Da Globo,
e
na segunda,
o que tá passando, uhum, na temperatura máxima e fechou.
É, exatamente. Então mudou essa... Na verdade essa coisa nem mudou, essa coisa já vem lá de antiga, né?
Sim.
Mas aí você ainda tem essa outra dificuldade. E quanto às redes de cinema, né? Que nem eu disse, supondo que a gente tem 15 shoppings aqui, a gente vai ter 4 ou 5 redes de cinemas, né? É. Pensando nas principais, Cinemark, Cine System, Cine Plus, UCI,
uhum,
e tem mais uma ou outra. E aí você tem essas 4 ou 5 redes, e no Brasil elas também são espalhadas, são fortes pelo Brasil. Tem a Cinépolis também agora, né? Que é, acho que uma das maiores da América Latina até.
Uhum.
Mas como é uma rede de mais luxo ainda, é mais difícil você ter em algumas cidades. Então, você tendo essas redes, não tem como você colocar uma rede, um Cinemark de rua. A não, Cinemark não abre cinema em rua.
Não.
Então, você teria que ter algum empresário interessado em, pô, vou tentar um cinema de rua. Ó. Em Curitiba já é raro. Agora você pensa numa cidade que tem 20 mil habitantes.
Uhum.
Dificilmente não. O cara vai arriscar, que é um investimento de 1, 2 milhões ali, para construir uma sala inteira.
Uhum.
Ele não vai ter retorno, porque além de você ter o problema de construção da sala e pensar na questão do público, você tem o problema de distribuição.
Sim.
Você tem que conversar com todas as distribuidoras e falar, ó, Disney, eu quero que você mande um filme pra uma cidade que fica a 800 km de Curitiba.
Uhum.
Entendeu? A distribuição não é digital ainda em todos os casos. Em muitos casos, a distribuição é com disco rígido, né, com HD.
Uhum.
E exige uma conexão com a internet para liberação do filme a cada sessão. Para justamente não ter esse negócio de... Pô, aí o cinegrafista
caiu
poderia...
na rede.
O projecionista poderia pegar o filme lá...
O screen.
E só copia o arquivo e pronto. Então eles são arquivos todos criptografados que só funcionam com liberação. E então, além de ter todos os problemas, tem problema de licenciamento, sem pagar para cada distribuidor para ter os filmes. E tanto que se você, alguns cinemas agora já tem no ticket lá, né, o preço do direito autoral e tal, pra, uhum, você saber quanto que a distribuidora tá ganhando, não sei o quê.
Uhum.
Então, é complicado, e aí a gente entende porque em cidades mais remotas, até em cidades capitais muito mais, porque você tem serviço de internet muito mais barato e, uhum, muito mais veloz, você tem tantas opções alternativas, né,
alternativas.
Da pirataria aí, né?
É.
Exatamente. E fora, assim, além dessa questão de que empresário de cinema não é instituição de caridade, então o cara tem que lucrar,
uhum,
isso acaba impactando também no preço que tem o ingresso de cinema,
sim,
né? Porque, assim, se você for pegar um filme, tirando os blockbusters, porque eu acho que o que acaba sustentando o cinema são os blockbusters, mas se você for pegar qualquer filme que fuja um pouco dessa categoria... Sei lá, pega um Corra, por exemplo, que estreou recentemente.
Que é um distribuído filme pela Universal Pictures.
Que tem uma distribuidora grande, que é um filme que despertou um grande interesse do público. Assim, no site é um dos,
sim,
mais buscados. E você ouve pessoas falando sobre ele, ainda assim a gente foi ver, tinha 4 pessoas na sala.
Foi na estreia, tinha 4 pessoas.
Foi na estreia, isso, e tinha 4 pessoas.
É, e não então, tem nenhum grande nome que... Se o cara tá na fila, eu vou assistir esse filme porque tem
porque
o The
tem
Rock
o fulano,
aí, né?
Exatamente.
Ele prefere então... assistir o Velozes e Furiosos 9 porque tem todos os caras que ele já conhece.
Que ele,
né,
conhece, exatamente.
Sim,
e as,
claro,
pessoas ainda vêm muito por causa do chamariz dos atores.
Além de você ter todos esses problemas, essa questão do marketing do filme,
uhum,
e do próprio público é alguma coisa que limita o acesso ao cinema, né? A ida ao cinema e também impulsiona a pirataria,
uhum,
porque o cara que quer ver o Velozes e Furiosos,
Onde ele se encostar, ele assiste.
Exatamente. É. Se ele arranjar, ele assiste. E se ele não arranjar, se ele quiser ir de galera ver dublado em 3D, ele vai ver dublado em 3D. Porque o importante é estar vendo os carros ali, ele vai pegar os carros. E curiosamente, se você pensar, muito do público que quer ver esse filme mais cult, então você pega um filme, vamos pegar filme de circuito francês, Conexão Francesa, que é um puta filme bom que a galera queria ver. A gente foi ver, tava acho que nós dois na sala, ou mais algumas pessoas. Quase todos os filmes, só tem, primeiro que em Curitiba só tem dois cinemas
que
passam esses filmes, que é o Itaú Cinema e o Shopping Novo Batel ali, né? Cineplex.
Cineplex.
Que é uma rede muito menor, que só tem um cinema aqui de Curitiba. E a Itaú também só tem um cinema.
Só tem.
Então você tem duas opções. Aí no Itaú, eles têm o sistema de sala VIP, você vai pagar R$47 no ingresso, a inteira. ou a meia, R$23,50. E no Novo Batel, que era mais acessível, era R$21,10,50 a meia. Só que aí você vê, tipo, você pensa, pô, esse público, que é o público que gosta de cinema, não vai ver o filme ali. Porque todo mundo vai baixar. Tipo, se nem é o público que...
É, porque ele já sabe como funciona todo esse sistema, ele sabe que o Velozes e Furiosos vai ocupar 70, 80% das salas da cidade, e ele sabe que o filme que ele quer ver nem vai passar no cinema.
Ou vai passar nos horários tipo 3 horas da tarde, então ele nem se dá o trabalho de procurar.
Então ele já se antecipa e assim que disponibiliza, ele já pega pra não correr o risco, né?
Sim.
Verdade. E assim, né? Porque, sei lá, você vai mais, acho que a grande maioria das pessoas que vai no cinema ainda vai ou com um grupo de amigos ou de namorado ou então de família. Mas você pega assim, mesmo que você vá num cinema barato, que seja mais periférico, assim, ou que seja mais classe média, você vai pagar em torno de R$20 o ingresso.
Não é barato.
Se você paga meia, você consegue pagar 10. Acho que o mais barato que você consegue pagar em Curitiba hoje no ingresso, pagando meia, é R$8. Mas ainda assim, digamos, se você paga meia, agora tem muita gente que não paga mais meia. Aí você vai numa família de, sei lá, um casal com dois filhos e já vai pagar duas inteiras e duas meias, você vai gastar aí uns R$80. R$60, R$80 pra ir no cinema, só os ingressos. Aí bota na conta. Estacionamento, porque às vezes você vai ficar mais que 3 horas. Você vai comer alguma coisa, você vai acabar comprando alguma coisa.
Aí se você ficar 3 horas, já é 10.
Numa
mais
brincadeira, você já gasta
R$6.
Então não é um programa necessariamente barato, quando você pode ficar em casa, fazer uma pipoca e assistir.
Não, cinema hoje em dia não é barato. Mesmo com o incentivo que ia rolar lá da Bolsa Cultura, ainda assim não faz nem cócega.
Porque a pessoa naturalmente ela já vai pagar a internet em casa, que já é um pacote de R$100, R$150, né, dependendo se tem telefone, se não tem, se tem combo, às vezes
nem é barato também,
né? Só que a internet é uma ferramenta necessária, né?
Sim.
Porque aí, tipo, quem tem filho vai precisar da internet pra criança pesquisar ali, não sei o quê. Aí
o
adulto já usa pra navegar no Facebook, qualquer coisa. Então, sim, virou uma praticidade, mas também já virou um item essencial.
Sim.
Não, e fora que, assim, tem a questão de, tem uma TV meio porca, ou assisto no computador, mas também tem muita gente que já conseguiu comprar uma TV maior de, pelo menos, aí...
É,
umas
32 polegadas.
32 polegadas, 28 e tal, porque tá super fácil de comprar, parcelado em milhões de vezes e etc. Então, quase todo mundo tem uma TV já de melhorzinha em casa pra assistir.
Já tem uma televisão... Muitas, até 2012, 2013, ainda a Smart TV não era tão popularizada. Mas recentemente você não encontra mais televisão sem Smart TV. Todos vêm com aplicativos, com Wi-Fi, não sei o quê.
Pelo menos o Netflix, né?
O Netflix, muita televisão já vem com botão dedicado de Netflix até.
Já vem no controle.
E aí a gente tem esses serviços que facilitam pelo menos a difusão de filmes de forma legal. Mas mesmo tendo esses serviços, né, Netflix, que é o principal exemplo, depois a gente comenta outros, mesmo com esse serviço, você ainda vai ter muita gente que quer ver o lançamento. E o lançamento
sim.
Não vai estar no
Netflix. Não, o lançamento não tá no Netflix.
Ah, e fora que a experiência também de você estar no cinema durante um lançamento, pra quem é fã de uma franquia e tal.
Claro, claro.
Ainda fala, é o que ainda leva as pessoas até o cinema. Você pega um filme tipo Velozes e Furiosos, por exemplo.
Uhum.
É, ok, você pode ver na TV e assistir o filme, você vai ter toda a história ali, etc. Mas ver no cinema pra quem curte o som estourando, uhum, e os carros, etc, etc, é muito mais legal, né?
É. Não, com certeza isso faz diferença pra te motivar a ir no cinema.
Sim.
Mas eu não acho que um exclui o outro. Eu acho que, tipo,
não,
o cara vai no cinema, vai pirar nossa, o The Rock tá jogando um míssil em cima da galera. E daí vai chegar em casa e vai assistir de novo a versão que ele baixou.
Sim.
Exatamente.
É, e você tem os dois públicos, né? Então você tem o jovem uhum, adora ver carro no cinema, adora ver Transformers, adora ver Star Wars, adora ver heróis. Então, não por acaso, por exemplo, no caso específico do Velozes e Furiosos aqui em Curitiba, a gente tem shoppings que tem 10 salas de cinema,
uhum,
das quais 4 estavam passando Velozes e Furiosos.
Uhum.
Então, tipo assim, 4 e você via as filas e tinha gente em todas as filas,
uhum,
pra lotar as 4 salas.
Uhum.
E não é só na primeira semana, não é só no dia de estreia, é no primeiro mês inteiro.
Uhum.
E você pega outros blockbusters, também vai acontecer a mesma coisa.
Sim.
Só que isso não impede que, às vezes no mesmo dia, ou antes, ou uma semana depois, esse filme já esteja no camelô.
Ah, sim, já
ou
tá.
Ou já esteja no download,
uhum,
entendeu? Então, tipo...
Tá o Seinfeld lá filmando.
É, o tiozão que vai ver em casa, e que não sabe usar a internet, ele vai comprar no camelô.
Sim.
Não faz diferença.
É.
Vai comprar se for filmado e dublado,
uhum,
com gente passando na frente, não importa.
O importante
é ver o The Rock e o Vin Diesel.
E o Vin Diesel.
Entendeu?
Vamos parar um momento pra refletir sobre esse conceito de assistir filme filmado por alguém com pessoas passando na frente. Gente,
é o
que é isso?
É o desespero.
É muito desespero, né?
E a gente ainda tá falando